Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor para louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor.
Aleluia.
Não temos um grande templo, não temos as cadeiras mais confortáveis, não faço festa do mini dog, nem do pastel. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, o meu objetivo, é o objetivo que o Senhor me deu, é direcionar você até o dia do juízo e lá você será aprovado. Tá? Talvez eu fale coisas que não te agradam, talvez eu traga algum ensinamento que contradiga algo que está no seu coração, que você aprendeu, mas o meu objetivo é realmente guiar você para que um dia você esteja na presença do Senhor e Ele não olhe para você e fale: não te conheço. Essa é o pior testemunho de um pastor, é que as suas ovelhas se percam. Talvez por isso nós não somos ainda uma grande congregação. Não me preocupo com isso. Na verdade, me preocupo, mas o Senhor, Ele me acalma. Ontem nós pudemos estar lá em Engenho das Lajes, participando da inauguração da igreja do irmão Paulo. Ore por ele. Ele vai ter muitas dificuldades. É um começo em que ele está praticamente sozinho. Ele está ainda no início de caminhada e ele abraçou uma tarefa extremamente dura e nós precisamos orar por ele. Nós precisamos orar por ele. Mas, nesta noite, não é esse momento, não é motivo para você se preocupar com isso e nada mais, a não ser pedir que o Espírito Santo, como Lurdinha já orou, como Sebastião já orou, que o Espírito Santo ele venha a falar ao seu coração, a trazer para você uma mensagem. Não que venha encher o seu ego, aumentar a sua autoestima, mas trazer algumas respostas de dúvidas que você tem e endireitar o seu caminho perante o Senhor. Esse é o propósito deste culto. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema confiança e gratidão ao Senhor. Começo cantando aquela musiquinha do Danoninho, muito conhecida entre as pessoas. Me dá, me dá, me dá, me dá, Danoninho. Danoninho, dá. Nossas conversas, nossos relacionamentos, nossas orações, elas têm sido pautadas no que nós podemos receber. Toda a nossa vida é o que eu ganho em troca. O que eu ganho em troca? Seres humanos em geral veem todas as situações dentro da visão do que podem extrair para si próprios. Casamento é assim. Uma ida na igreja é assim, um trabalho é assim, relacionamentos entre amigos é assim. Graças a Deus que em sua infinita sabedoria, Ele nos deu apenas um umbigo. Senão, além de nós sermos extremamente egoístas, nós também teríamos problema de coluna, porque nós iríamos com grande frequência estar olhando para baixo. E o que acontece quando nós conseguimos o que queremos? Porque muitas coisas nos têm sido dadas e concedidas. Quando nós recebemos o que nós pedimos, o que nós fazemos com isso? O primeiro versículo, o versículo que ficou da semana passada, na verdade são dois. O primeiro é João, Salmo 131, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi se apresenta perante Deus em uma situação diferente do que nós estamos falando, ou pelo menos como algo que ele buscava intensamente. Buscava que o coração dele não fosse soberbo. Ele se apresenta como alguém satisfeito em Deus e que está contente em viver com o que lhe é concedido. Algo que Davi fazia, mas poxa, Davi era rei. Davi, ele tinha uma série de bens à sua disposição, mas ele não condiciona a sua felicidade e a sua alegria em relação a isso. Ele reconhece que tudo veio de Deus e que ele precisa apenas de Deus. Independente do seu grau de estabilidade financeira ou a sua condição nas suas finanças, você tem que entender que tudo depende do Senhor. Independente da pessoa que tem R$1 milhão na conta para a pessoa que tem R$100 na conta, a satisfação dela tem que ser no Senhor. A recomendação que Davi dá para o seu povo Ele dá para mim, dá para você, e ele fala com o seu próprio coração, é: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E nós trabalhamos exaustivamente na semana passada, falando sobre esse sentido de gratidão que nós temos que ter. E se nos falta algo, nós temos que esperar no Senhor. Quanto tempo? Um dia? Uma semana? Um mês? 10 anos? O versículo fala agora e para sempre. Pode ser que você nunca receba, pode ser que você receba. Nós não temos como quantificar isso. Qualquer pessoa que fale, ó, você vai ganhar, você vai receber, você vai ter, no mínimo a pessoa está mentindo, porque não tem como sondar os corações de Deus. Nem os nossos corações nós conseguimos sondar. Imagina nós conseguirmos sondar o coração de Deus. Todos os homens e mulheres da Bíblia esperaram confiantemente no Senhor. E eu desafio você essa semana folhear a Bíblia e procurar nomes como Abraão, José, Raabe, Esther, Davi, Jesus. Todos eles esperaram no Senhor, Deus, o cumprimento das suas promessas. E nós somos comissionados a fazer exatamente o mesmo. Um dos sinais do cristianismo é a fé. Uma fé que sem ela é impossível agradar a Deus. Não é uma fé comum, não é uma fé natural, não é uma fé que você compra, mas é uma fé sobrenatural, nos concedida, nos cedida graciosamente pelo nosso Deus. Para quê? Para que nós sejamos capacitados a caminhar. E essa foi a palavra da semana passada. O tema de hoje: crer em Cristo e ver a glória de Deus. Todos querem ver a glória de Deus. Todos querem ser abençoados por Deus. Tem alguém que não quer ser abençoado por Deus? Todos querem. Todos nós queremos. Mas para que isso ocorra, há requisitos. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer naquele que fala as verdades escritas na palavra de Deus. E muitas vezes isso é bem difícil. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 39 em diante. Assim diz a palavra de Deus: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, louvamos ao Senhor mais uma vez pela leitura desse texto sagrado, esse texto que nos alimenta, esse texto que nos dá esperança, esse texto que nos corrige e nos ensina como caminhar. Mais uma vez colocamos a nossa vida nas tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, que mais do que uma reunião social, nós possamos ouvir a tua voz. Peço que o teu Espírito Santo, teu Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas, nos dando, Pai, a parcela da tua palavra, a parcela de entendimento para as nossas vidas nesta noite, um entendimento para mudança e transformação. Me coloco, Pai querido, na tua presença, como dependente de Ti, dependente do Teu Espírito. Se eu for entregue apenas ao meu coração e à minha vontade, à minha capacitação, será um culto frustrado, Pai? Porque o Senhor não fala através da boca de homens, mas eu me coloco na Tua presença, Pai querido, como instrumento, pedindo ao Senhor que o Senhor não permita, Senhor, que eu venha trazer algo que provenha do meu coração, mas que o Senhor possa, Pai, falar através da minha vida. Peço a Tua bênção, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.
Crer em Cristo e ver a glória de Deus. E essa construção do título é uma construção que eu fiz gramaticalmente, exatamente para você entender que esse E que está entre crer em Cristo e o ver ao Senhor e ver a glória de Deus, esse E é uma conjunção adicional que diz uma coisa mais a outra. Não é uma coisa ou a outra. Você não pode só crer em Cristo e você não vai ver a glória, você fala assim, eu quero ver a glória e não crer em Cristo. Uma coisa ela é atrelada à outra. Muitos ensinamentos são feitos desta maneira. Quando o Senhor fala de dízimos, Ele fala dízimos e ofertas. Quando Ele fala amar ao próximo, ao Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não basta você amar só a Deus, você tem que também amar ao próximo. E essas condições, elas andam exatamente para que a gente entenda que as coisas não são isoladas. Você não vive isolado. Nós, como igreja, não devemos andar isolados. É uma bênção você fazer os seus cultos, seus devocionais nas suas casas, mas a congregação, a união, ela é necessária. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João 11:40, que diz, respondeu-lhe Jesus. Respondeu o quê? Lembra que Marta olhou para Jesus e falou assim, Jesus, já está fedido. Se tirar a pedra, está fedido, está podre. Já tem 4 dias, Senhor. E Jesus responde a ela, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Esse diálogo está acontecendo entre Jesus e Marta, e à volta está Maria assistindo, e todos os outros judeus que estavam acompanhando aquele cortejo também assistindo. Mas o diálogo é com Marta. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Será que ele disse em algum momento para Marta a respeito disso, dela crer? E nós vamos ver nesse caminhar. Ele reprova inicialmente a desconfiança de Marta por não haver esperado pela obra divina. Ele fala, Marta, você está errada. A fé não define a ação de Deus, mas segundo a soberana vontade dele, abre caminho para os seus milagres. Primeiro um ensinamento para você. A sua fé não obriga Deus a fazer nada. A sua fé não obriga Deus a fazer nada. Mas ele, na sua soberana vontade, ele pode dar a opção, se fulano agir dessa maneira, eu ajo dessa maneira. Se fulano agir desta outra maneira, eu vou agir desta maneira. Mas a minha fé, a sua fé, não muda a vontade de Deus. Ela, a fé, abre apenas os nossos olhos a fim de que nós possamos contemplar o poder de Deus. Quantas coisas acontecem na tua frente, patente aos teus olhos, e você não enxerga, porque você está olhando para o seu umbigo, para a sua dificuldade. Salmos 81:10, de Deus falando, eu sou o Senhor Deus que tirei da terra do Egito. Mas pastor, está falando do povo de Israel. Entenda esse Egito como as suas trevas espirituais antes de você conhecer Jesus. E aí ele fala, abre bem a boca que eu vou encher. Deus está falando sobre abundância. Ele está falando sobre confiança. Confie em mim que eu cuido de você. De igual modo, a incredulidade sua também não define a ação de Deus, mas também, segundo a sua soberana vontade, mantenha suas mãos fechadas. Da mesma maneira que a tua fé não molda o que Deus faz, a tua incredulidade também não molda o que Deus faz, porque Deus é acima disso. E novamente ele coloca uma situação. Se você agir dessa maneira em obediência, eu vou fazer isso. Se você for desobediente, a condição é essa. Quando você lê as Escrituras dentro dessa ótica, você muda o seu entendimento. E você para de pensar que Deus, ele é apenas um empregado seu, que está aqui apenas para cumprir o teu desejo e cumprir a sua vontade, e isso não é o Deus das Escrituras. Talvez seja qualquer outro Deus. Talvez o Deus que você vai no centro e oferece uma farofa para ele, para receber algo em troca. Mas o Deus das Escrituras, ele não age dessa maneira.
Aleluia.
Mateus capítulo 13, verso 58. E não fez ali muitos milagres, Jesus falando, por causa da incredulidade deles. Foi a incredulidade deles que segurou a mão de Deus? De maneira nenhuma. Nenhum ser humano tem poder de bloquear ou de fazer acontecer uma ação de Deus, se ele não assim o desejar. O medo do cheiro da decomposição que Marta tinha mostra que o corpo não foi embalsamado. Aquele corpo, dentro da condição judaica, eles colocavam ervas aromáticas. As especiarias aromáticas eram usadas em círculos judaicos para combater o fedor, o odor desagradável, originário da decomposição do corpo. Não para embalsamar cadáveres, porque quem fazia isso eram os egípcios. Se você lembrar, depois da morte e ressurreição de Cristo, quem que Maria Madalena vai fazer? Levar essas ervas aromáticas, para que aquele cheiro fosse o quê? Minimizado. Embora Jesus tivesse dito aos seus discípulos que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, e ele falou isso em João 11:4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele não falou isso para quem? Marta. Ele falou para quem? Para os discípulos. Por que que Jesus falou: se creres, verá na glória de Deus? Porque ele não tinha falado ainda sobre essa manifestação da glória. A sua pergunta foi retórica. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Deve ser, portanto, entendido como apenas um resumo de tudo que eles já tinham conversado. Daquele primeiro encontro que Jesus Cristo, quando estava chegando, Marta chega e ele começa um diálogo que foi tratado em João 11, 23 a 26, que nós falamos: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Crês nisso? O que ele fala agora? Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ele está se referindo ao diálogo que ele teve com ela lá atrás. Porque foi a última vez que ele falou com ela. Depois disso, ele falou com Maria. Depois disso, ele falou com os judeus. Mas ele só retoma o diálogo com Marta, que estava controlando toda aquela condição do velório nesse momento. E ele fala: eu não te disse que vai acontecer algo diferente? Levantar para a vida alguém que morreu é um ato revelador. A manifestação da glória de Deus através de Cristo Jesus, e é isso que vai acontecer. A pergunta de Jesus não deve ser entendida como o cumprimento do seu pedido. Ah, você pediu, então vou fazer porque você está pedindo. Jesus Cristo, ele não se submete a homens. Deus, ele não se submete a homens. Ele faz o que lhe apraz, o que está no seu coração, e ele faz o que vê o Pai fazer. A pergunta de Jesus não pode ser entendida como um atendimento do pedido de Marta, e sim que ele é o Messias, e que ele é a ressurreição e a vida, e ele pode fazer o que ele quiser. Então, mesmo em face da morte, deve-se confiar nele. Ele não fará outra coisa a não ser manifestar a glória de Deus. Pastor, para que você está falando isso? Porque você tem problemas. Você tem dificuldades. E esses problemas e dificuldades você apresenta ao Senhor. E você deve apresentar. Apesar de nós termos essa prática de me dá, me dá, me dá, é isso que Ele quer que você faça. Que você demonstre a Ele a sua submissão e a sua necessidade. Pastor, por que eu vou pedir se Ele já sabe? A palavra de Deus diz que antes que o pensamento nosso chegue à nossa boca, ele já sabe. Mas ele ordena que a gente vigie e ore sem cessar. E a gente peça. A oração do Pai Nosso trata sobre isso. E outros pontos da palavra tratam sobre isso. Os nossos problemas, quando não são resolvidos, nós temos que aguardar no Senhor. Aguardar que se manifeste a vontade dEle, seja numa condição positiva, a minha vontade, seja numa condição negativa, a minha vontade. Entendendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que você ache que você sabe o que é melhor para você, você não sabe.
Glória.
Eu não sei. Aleluia. Nós, seres humanos, não sabemos. Por isso que nós temos que viver todos os dias na dependência dEle. João 11:41. Retiraram então a pedra. Finalmente! Ufa! Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aparentemente, Marta, que era quem estava coordenando todo o cortejo fúnebre, ele falou: pode tirar a pedra. Porque apenas a voz de Jesus não era suficiente. Quem estava ali como autoridade era a figura de Marta. E Marta, provavelmente, não está explícito, mas está implícito, ele falou: pode tirar a pedra. A pedra, que era um símbolo de morte definitiva para os homens, não só não deixava entrar a vida, mas também não deixava sair ninguém que estava lá dentro. Com a sua remoção, simbolicamente, desaparece a barreira entre vivos e mortos, e essa pedra da desconfiança que eu e você temos, ela tem que ser removida do nosso coração, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. Se você acorda e você não abre a cortina, e se o seu blackout, aquela cobertura atrás, for muito boa, você não sabe se está de manhã, se está à noite. Às vezes eu converso com a Edilene, ela pode testemunhar com você que quando ela estava numa época de depressão, não via as luzes do sol.
Nem da lua.
Essa pedra que foi retirada é uma pedra que você tem da incredulidade. Pedra que tem que ser retirada da sua vida, para que você possa viver o melhor do Senhor.
A vida,
ela passa através... a partir do momento em que você remove essa incredulidade. Não porque Deus não tem capacidade de atravessar essa pedra, como Jesus o tinha, mas há necessidade que você entenda o procedimento para que você possa fazer esse processo quantas vezes forem necessárias, em diversas situações da sua vida. O ato de Jesus Cristo erguer os olhos para o alto representa para mim e para você onde se encontra o Pai. E de quem procede o Espírito? E onde procede o próprio Cristo? João 8:23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo eu não sou. Jesus, ele está falando com você? Está falando com quem? Com ímpios. Vós sois cá de baixo, não vocês. Vocês não são daqui de baixo. Vocês são do Senhor. Amém? Vós sois cá de baixo. Ele está falando com os ímpios. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou, como você não é desse mundo. Nós caminhamos aqui. Nós estamos aqui passando um tempo aqui. Um aprendizado. Um tempo de aprendizado para nós glorificarmos a Deus, para que nós possamos passar a eternidade ao lado do nosso Salvador. Esse é o intuito. E para o que não conhece a Deus?
Glória a Deus. Aleluia.
Olhar aos céus, e eu quero que você entenda. Senão você vai sair daqui falando assim: agora eu só posso orar olhando para os céus. Doutrinas falsas nascem assim. Doutrinas falsas nascem assim. Jesus olhou para o céu, então toda vez que eu for orar, eu tenho que... Opa, aqui não dá para orar não. Tem um telhado, vou lá fora. Olhar aos céus não é uma regra para oração, mas algo que ocorreu naquele momento. Em outra ocasião, a pessoa olhou para baixo. Lucas 18:13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda olhar para onde? Para os céus. Por quê? Ele estava com o quê? Vergonha. O Espírito Santo estava dentro dele. E ele estava envergonhado de estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você pode orar olhando para os céus? Amém! Você pode orar não olhando para os céus? Amém! O que você não pode fazer? Não orar. Você tem que orar. Essa situação não é nenhuma regra, nem uma proibição. O texto não nos diz que desde Jesus Cristo ora. Você percebeu isso? Jesus Cristo, ele apenas dá graça, mas ele não ora. E também Jesus não expressa uma petição. Ele não fala, Pai, faz. Como tinha esperado Marta, pensando que a sua oração a Deus seria uma certeza da concretização do seu pedido. Lá em João 11, 22, ele fala, Jesus, pede para Deus, que Deus vai te conceder. Ele dá graças a Deus, porque ele sabe que Deus já concedeu tudo para ele. Tudo já está entregue nas mãos dele. E um segredo para você, se você ler Efésios, capítulo 1, 2 ou 3, não me perco, não sei. Você já tem todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus na sua vida. Porque é a salvação. Por que você se preocupa com coisas pequenas se o maior já foi dado? Por que nós nos preocupamos com o menor se o máximo já foi dado? Pedra de incredulidade. Por que Jesus não precisa pedir? Porque no coração dele não tem essa pedra. Ele crê no Pai. A primeira é a segunda vez que Jesus pronuncia uma ação de graças. A primeira teve como objeto, você vai se lembrar, um momento em que ele multiplica os pães. João 3,35. Não. Eu pulei o versículo. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Naquele momento, Jesus Cristo olhou para os céus e deu graças. Mas ele não falou, Pai, multiplica. Ele simplesmente agradeceu. Será que nós não temos deixado de receber mais bênçãos espirituais do Senhor porque nós não agradecemos? Será que é loucura? Perante o mundo é loucura. Se você falar algumas coisas para o mundo, para as pessoas do mundo, as pessoas vão falar assim, pirou. Tem algumas pessoas que ouvem dos seus familiares, foi feita em você uma lavagem cerebral? E você fala, não, mas eu creio. E quando não acontece, para você, cadê o seu Deus? Continua no mesmo lugar. Não aprova ele. Agora, nesse fato, ele dá graças pela vida comunicada através da sua pessoa. Acomodando-se à capacidade dos homens, ele mais uma vez proclama publicamente sua divindade e reivindica para si tudo quanto pertence a Deus. E outra vez se contenta em manter o caráter humano, rendendo ao Pai toda a glória do milagre por vir. Ele poderia muito bem falar assim, ó, sou eu. Mas não é ele. Apesar de ele ser Deus, a glória é ao Senhor. E aí a gente começa a pensar e ver quantas distorções bíblicas têm ocorrido, porque pastores acham que são melhores, acham que são os ungidos, que são os capacitados. Parece que a gente nem pisa no chão. Se furar o nosso dedo vai sair mirra, né? Não tem nada disso. Pecador como você. Nós não temos como dizer que a glória é nossa, que a palavra é nossa, que a ação é nossa, porque não é. Ela provém tudo de Deus. Abre aí Filipenses 2. Filipenses 2, versos 5, 6 e 7. Filipenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra é para você? É. Essa palavra é para você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que loucura é essa, pastor Paulo? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que que Jesus Cristo fez? Vou dar um exemplo humano para que você entenda, mas você não ache que é proporcional. Se você é uma autoridade militar, vamos dizer que você tem uma patente militar, uma patente dentro da polícia, qualquer coisa desse tipo. E você vai num lugar, ou você está passando numa certa situação, que se você puxar a sua carteirinha, o seu crachá, as pessoas elas vão te isentar daquele problema, daquela vergonha, daquela dificuldade. E você não faz, o que que você está fazendo? Algo que uma medida bem menor é o que Jesus Cristo fez. Ele tinha a autoridade de, mas ele não usurpou que ele tivesse. Tanto que ele permitiu que tudo ocorresse sobre a vida dele, porque ele não usurpou ser igual a Deus. Para que você pudesse, nesse dia que se chama hoje, falar, porque ele conseguiu, eu também consigo. Porque ele agiu como homem. Ele agiu como homem. João 11, 42. Por certo, eu bem sabia que tu sempre me ouves. Jesus continua o seu diálogo. Mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Eu sei que tu sempre me ouves, é uma antecipação, para que ninguém concluísse que ele fazia o milagre que ele quisesse, porque ele estava debaixo da autoridade de Deus. A sua intenção é que há tão profunda harmonia entre ele e o Pai, que ele só executa. Quanto mais você buscar a face do Senhor, quanto mais você buscar o entendimento das coisas que vêm de Deus, as coisas vão fluir de uma forma muito mais fácil na sua vida. Menos vezes você vai se frustrar pelas coisas que deram errado. Jesus tem consciência permanente da sua relação com o Pai. Tê-lo escutado agora não passa de mais um caso em que ele ouve ao Pai. João, deixa eu perdi os versículos. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Com essa fórmula que sempre me escutas, Jesus nos mostra o seu interior de contínua ação de graças ao Pai. O agradecimento, expressão do amor, é uma faceta da sua relação com Ele e é algo que tem que ser espelho da sua vida. Volto a dizer, como eu tenho feito, quem sabe um dia nós aprendamos. Você, no dia que se chama hoje, agradeceu pelo seu vestuário, pela alimentação, pela saúde, pelo transporte. Você agradeceu pela salvação ou simplesmente passou? Jesus Cristo dá graças porque ele está mostrando o relacionamento dele com o Pai. Nós temos que desenvolver esta prática nas nossas vidas de gratidão. Uma das piores coisas que tem para nós seres humanos é nós fazermos um favor para alguém e a pessoa não fazer o quê? Obrigado. E nós fazemos isso com frequência. Jesus dá graças por causa dos que o cercam. Destaca assim a importância no que ele vai fazer e quer que saiba a sua origem, que é sempre Deus. A ação realiza-se no meio de um mundo hostil, os judeus. Ele honra o seu Pai e quer atribuir-lhe a glória. A ação de graças responde à acusação que foi sofrida por ele, chamando ele de blasfemo. Tinham-no acusado de se fazer igual a Deus em João 5,18. De se fazer Deus em João 10,33. Agora ele quer fazê-los ver que ele e o Pai são um só. Vai ser demonstrada a verdade do argumento dado lá atrás pelo cego, curado. Deixa eu achar esse versículo, não é possível. João 9,31. João 39. Achei. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este ele atende. Jesus Cristo está mostrando para aqueles homens que duvidaram lá em João capítulo 9, a respeito da cura daquele homem, que se eles falaram que Deus não atende a pecadores e ele vai ressuscitar o morto, ele está falando que o quê? Ele é de Deus. Ele está ensinando de uma forma diferente. Ele está dando voltas, ele ensina através de parábolas, ele afirma através de expressões diretas, como for necessário. João 11:43. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele não toca com a mão. Você percebe isso? Ele simplesmente fala. Jesus, ele age de multiformes maneiras. E nós não temos também que ser firmados de uma maneira específica. Se você pode fazer uma visita a alguém, vá. Se você não pode fazer uma visita para uma pessoa, ligue. Se você não pode ligar para a pessoa, ajoelhe, ore. Há uma série de formas. Jesus Cristo, ele não era resignado a uma ação só. Só é curado na igreja, só é curado na rua, só é curado com barro. Não. Olha para o céu, olha para o chão, sentado, deitado. O que você não pode fazer é deixar de orar. Ao não tocar com sua mão, mas apenas clamar com a sua voz, ele está mostrando mais uma vez que ele tem um divino poder sobre a vida dele. Você sabia que esse divino poder está sobre a sua vida? Imagina quando nós estivermos perante o Senhor e Ele mostrar para mim e para você quantas vidas deixaram de ser curadas ou mesmo ressuscitadas porque nós não oramos. Isso não é algo que foi no passado. Não é algo que é uma historinha, não é simbólico, é real. É real. Como que nós fazemos isso? Usando, praticando.
Aleluia.
Oramos 50, 100 vezes pelo joelho da Naldinha. Vamos orar 101. Vamos orar 200. Vamos orar quanto for necessário. Para que, se for da vontade de Deus, Ele assim conceda. Imagina o privilégio que é você ser usado pelo Senhor num ministério como esse. Nós temos essa autoridade. É uma autoridade que está sobre a igreja. Se você faz parte da igreja, você deve orar pelas pessoas. Se vai curar ou não, é com Ele. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quantas coisas têm deixado de acontecer porque você fecha a sua boca? O sepulcro em que tinham colocado Lázaro é o sepulcro do passado. O crente, eu e você, não somos destinados a ele, porque ainda que nós morramos, nós viveremos. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não é feito para a morte. Você não é feito para a morte. Por isso, com a sua ordem, Jesus mostra Lázaro vivo na sua morte. O seu grito brota da sua ação de graças. Os seus destinatários incluem Lázaro, mas também aqueles que estão à sua volta. O testemunho do Senhor pode e deve ser dado através da sua vida. A alta voz sobre esse segundo grupo tem como objetivo convencê-los de que a morte física não interrompe a vida do discípulo, assim como as suas lutas e dificuldades. As lutas e dificuldades que você passa não são necessariamente um indicador de que você está longe de Deus. Talvez seja um indicador que você está mais perto de Deus do que você imagina.
Amém.
Porque Ele age através daqueles que o amam.
Glória a Deus.
E nós temos que aprender a parar de murmurar e buscar o entendimento do Senhor. Pode ser que seja uma consequência do seu erro, mas pode ser a ação de Deus para que o nome dEle seja glorificado na sua vida.
Amém.
Embora João não tenha falado, a autoridade de Jesus é tão grande que, se ele não tivesse especificado Lázaro, o que teria acontecido? Talvez os sepulcros, eles dessem os seus mortos, não um nem dois, mas vários. Algo que aconteceu quando Cristo morreu e disse: está consumado, que o corpo dele faleceu, que o espírito dele foi ao Senhor. E aí os sepulcros, eles abriram e as pessoas começaram a andar e entrar no meio da cela. Imagina a situação. Mas nesse caso, o Senhor, ele fala: Lázaro, vem para fora. Qual a minha luta de hoje? Qual a sua luta de hoje? Qual a minha necessidade de hoje? Qual a sua necessidade de hoje? Efésios capítulo 3, versos 30, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso, está falando recado de Deus para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Aleluia. E para todos sempre. Amém. Aleluia. Lázaro, sai para fora. Tira a pedra da incredulidade. Como eu tenho feito nos últimos cultos, eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Eu vou ler uma pequena oração. Eu peço que você esteja meditando no que eu tenho, que eu vou falar. É um momento que o Senhor vai ter, você vai ter com o Senhor, para que você apresente as suas lutas e dificuldades. O título da oração é Contentamento. Pai Celestial, se eu tiver que padecer necessidades e ficar despido e estar em situação de pobreza, peço que o Senhor faça o meu coração buscar o teu amor, conhecê-lo e ser constrangido por ele. É de tua misericórdia o afligir-me e provar-me com necessidades, pois por esses caminhos eu consigo ver os meus pecados. Permita-me, Senhor, de bom grado aceitar as lutas, dores, tentações. Se eu puder, assim, sentir o pecado como o meu maior mal e ser liberto dele com gratidão a ti, reconhecendo este como o maior testemunho do teu amor. Quando teu filho Jesus entrou em minha vida, tornou-se mais caro para mim do que o pecado o era anteriormente. Teu governo gentilmente substituiu a tirania do pecado sobre a minha vida. Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ensine a crer em relação aos meus pecados ainda não subjugados. Devo não apenas me esforçar para vencê-lo, mas devo convidar a Cristo para habitar no lugar dele. E ele deve tornar-se para mim mais precioso, Jesus, mais precioso do que a luxúria que havia sido. Que a tua doçura, poder e vida estejam no meu coração. Quando eu estiver com medo dos males que vêm, peço que o Senhor conforte-me ao mostrar que em mim estou prestes a morrer, desgraçado e condenado, mas em Cristo eu estou reconciliado e vivo. Que em mim mesmo eu acho apenas insuficiência e nenhum descanso, mas em Cristo há satisfação e paz. Que em mim mesmo eu sou fraco e incapaz de fazer o bem, mas em Cristo eu tenho a capacidade de fazer todas as coisas. Embora agora eu tenha tuas graças apenas em parte, logo eu as terei perfeitamente, no estado onde tu mostras totalmente, tu te mostras totalmente reconciliado e tão suficiente, eficaz, amando-me completamente, com o meu pecado totalmente abolido. Ó Senhor, eu peço que o Senhor apresse esse dia. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Aleluia.
Glórias ao Senhor. Amém, queridos?
Glória a Deus.